Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e no episódio de hoje a gente recebe a Júlia Barroso. Ela que é autora dos livros A Menina da Coluna Torta e A Mulher da Coluna Torta, nas quais narra sua jornada de superação e resiliência diante da escoliose. Ela é formada em marketing, com uma carreira em jornalismo, e a Júlia não se limita às páginas, os livros, né, para espalhar a sua mensagem de esperança, força, superação. E ela tem uma presença ativa também em várias plataformas, como o blog, que é um assunto que eu gosto bastante, também escrevo para blog, eu acho que é um ótimo portal assim, para a gente comunicar aquilo que a gente quer falar. E o blog tem o nome, né, do seu primeiro livro, A Menina da Coluna Torta, e também palestras, participação em eventos, sempre com foco nessa conscientização. E além da sua voz na literatura, a Júlia dedica parte do seu tempo a um serviço voluntário no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é o mesmo local que ela enfrentou, né, ela fez a cirurgia que transformaria ali a sua vida. Como membro da Sociedade Brasileira de Escoliose, ela também tem educar e apoiar aqueles que passam pelos desafios semelhantes, né, usando a sua história ali como inspiração. Então hoje, aqui no Pode Ler e Escrever, a Júlia vai compartilhar um pouco da sua jornada, né, muito além dos livros publicados. A gente sabe que o livro ele condensa um monte ali, anos e anos de história, de pensamentos, de reflexões, enfim. Júlia, seja muito bem-vinda, como que você está?
Juliano, muito obrigada, obrigada por abrir esse espaço no podcast para a gente falar de um assunto tão importante que é a escoliose, que acomete aí de 2 a 4% da população mundial, e muita gente ainda não sabe sobre isso, então obrigada mesmo, o prazer é todo meu.
E bom, eu tenho, assim, muita curiosidade em saber, porque eu já queria até começar pegando um pouco o gancho do que você falou, dessa porcentagem das pessoas que têm escoliose. Porque quando a gente fala de dor na coluna, problema na coluna, todo mundo vai ter uma queixa. Muitas vezes é algo simples, não é diagnosticado, mas, assim, vamos colocar esses problemas mais sérios, talvez a escoliose, pelo menos está na cabeça das pessoas. Elas sabem que existe, não sabem exatamente o que é, mas, até partindo desse ponto da porcentagem relevante de pessoas que têm escoliose, como que foi para você, né, nessa sua jornada, a descoberta, o baque, assim, os primeiros enfrentamentos, as primeiras consultas, como que foi isso? Processo inicial para você.
Olha, Juliano, nunca é fácil, né? Eu descobri a minha escoliose, eu tinha 11 anos, porque a escoliose idiopática do adolescente, que é a mais comum das escolioses, ela começa aí na pré-adolescência, entre 10 e 11 anos. E com 11, a gente descobriu a minha, porque eu fui no ortopedista ver uma outra questão, né? Uma perninha que era mais arcada. E aí o ortopedista viu que tinha alguma coisa estranha na minha coluna, fez o teste ali na hora clínico, e já começou a me encaminhar para um especialista em escoliose. Então, a gente já descobriu uma escoliose moderada, que a gente chama, que se a gente pensar em graus, ela já tinha ali uns 30 graus de curvatura, né, que a gente chama. Então, já é bastante aí para uma curvatura, é bem anormal a gente ter essa curvatura com 11 anos ou com qualquer idade. E aí foi muito difícil, Juliano, porque veio o baque do uso do colete. Né, me disseram que o tratamento na época era natação e uso do colete. Hoje em dia a natação não é um tratamento da escoliose, a natação é maravilhosa, porque ela é um esporte maravilhoso, mas ela não é considerada um tratamento da escoliose. Isso é super importante de deixar claro, mas na época era. Então comecei a natação e comecei a usar um colete que era um objeto medieval, que chamava colete de Milwaukee, que ele tinha um ferro que vinha daqui do pescoço até a cintura, e 2 ferros atrás, da nuca até a bacia. Mais uma parte acrílica que cobria toda a barriga e toda a parte aqui da lombar. Então, eu ficava com um negócio de ferro aqui, olha, que eu não conseguia sentar, eu não conseguia andar, eu não conseguia estudar.
E é utilizado até hoje, esse colete?
Oi?
Ele é utilizado até hoje? Não,
Hoje em
também
dia
não, né?
não é mais, não, hoje em dia não é mais recomendado Milwaukee. A gente evoluiu aí, graças a Deus, nessa questão. A gente tem coletes feitos de forma personalizada para cada paciente, são os coletes 3D que a gente chama, né? Então o Milwaukee não é recomendado mais, mas infelizmente ainda existe
É, na época da
algumas pessoas.
escola, bem complicado, né? Ali no início da adolescência, e quando você é jovem, assim, a estética conta muito, né, para uma aceitação social, num vínculo escolar, né? E você é de uma geração igual a minha, né? A gente tá há décadas que a gente saiu da escola e não tinha muito essa discussão que tem hoje, né? Tanto de bullying, né? Essa saúde mental também, todos os aspectos que acarretam a partir de uma zoação, entre aspas. Então, e eu lembro, né, os óculos, esses meus 9 anos, colocar o óculos, que é um artigo super simples. Você também usa óculos? Hoje em dia,
Sim.
até estética, tem um acessório de moda, né? Mas na época foi assim, uma zoação danada usar óculos, que é algo muito simples. Então, imagino usar um colete que ele, além da limitação motora, o como que isso era motivo de chacota ali, parte dos alunos. Também teve esse enfrentamento, né? Além da escoliose, né?
Muito, porque a gente tem dois enfrentamentos nesse momento. A gente tem o nosso, né? A gente está falando de uma menina que está se descobrindo, que quer usar as mesmas roupas que as meninas, uma roupinha mais curta, uma roupinha mais justa, e não pode, porque até poderia, mas eu não conseguia, eu morria de vergonha, então eu usava gola alta, mesmo no calor, no verão, para esconder aquele ferro. E a gente tem o enfrentamento da sociedade, das pessoas, das outras crianças, dos outros adolescentes, das pessoas na rua, que te olham diferente, não tem jeito, né? Me chamavam de Robocop, na época não existia a palavra bullying. Eu levava numa boa, mas na verdade eu não levava tanto, porque eu não brigava com ninguém, mas eu ficava magoada, né? E mexe muito, Juliano, com a autoestima, essa questão da escoliose, sabe? Porque ela é uma deformidade. Ela deforma tanto para o lado quanto uma rotação em 3D, assim. Então ela vem com o peito para frente e com as costas para o lado. Ela deforma de verdade o corpo. Então, e ela vai progredindo, ela vai piorando. Quanto
Ah, esse é um
maior a.
ponto importante, né? Você descobriu, não quer dizer que aquela era a condição. Então, e ela ia, você crescendo, desenvolvendo, ela ia piorando, né? Então,
Isso.
sim,
Isso. Por isso a
interessante.
gente coloca o colete para poder conter, a gente chama de tratamento conservador da escoliose, para tentar evitar uma cirurgia, né? E foi o que você falou, assim, o enfrentamento é difícil e tem a questão da autoestima, tem a questão da saúde mental. Hoje em dia eu falo muito para as meninas que têm a idade que eu tinha na época, para as mães dessas meninas e para os pais, gente, procura uma psicoterapia, faça um acompanhamento psicológico, porque eu não fiz na época e a bomba estourou. Depois, né, quando eu tive 30 anos aí, a bomba estourou completamente. Então, é muito importante esse acompanhamento psicológico, porque a gente fica muito mexida, sabe? Muito mexida mesmo, Juliana, é difícil.
E qual que foi sua fuga, assim? Você tem aquele silêncio, né? Você guarda para você, acha que tá tudo bem, mas não está. Igual você falou, em algum momento essa bomba estoura. Ali, né, na fase escolar, né, até o, enfim, início da fase adolescente, adulta, ali, qual que era a sua fuga? Até puxando talvez um gancho, era para pela escrita, porque a escrita é uma atividade silenciosa, né? Então, a gente no
Sim.
cantinho ali reservado vai fazer um diário, né? Era mais comum entre as meninas ter um diário, né? Enfim, qual que era a sua
Sim.
fuga naquele momento ali para passar por tudo isso?
Olha, eu acho que a primeira fuga, com certeza, era nas minhas amigas. Era onde eu conseguia ser natural, ser eu mesma, sem julgamento, quando eu estava no meu círculo íntimo de amigas, né, que são minhas amigas até hoje, eu conto no dedo, nos dedos, as minhas amigas, melhores amigas me apoiaram demais na época do colete, tiravam essa culpa que eu sentia, ou essa vergonha que eu sentia, elas me despiam disso, e aí era um momento que eu realmente fugia, eu falava, é aqui que eu quero ficar, mas a vida não é só, ela não vive só, né, disso, então eu precisava encarar a realidade, precisava encarar a escola. E aí eu acho que a escrita, sim, né? Eu sempre gostei muito de escrever. A escrita era uma forma de fugir daquilo tudo, com certeza. Deixa eu só tirar um negócio que apareceu aqui. Então eu fugia escrevendo, mas principalmente com as minhas amigas, principalmente com elas.
Ah, que legal. E assim, batendo o olho no nome dos seus dois livros, posso estar enganado, mas me veio à mente assim, um você escreveu, né? A menina da coluna torta, depois a mulher, né? Então a gente tem de menina para mulher. É bem isso, são dois momentos distintos ali da sua vida que você escreveu. Conta um pouco assim, dos rascunhos. Sempre foi sua ideia também passar essa experiência pessoal em livros? O que é que surgiu primeiro? Foi o blog? E do blog surgiu o livro? Como que foi mais ou menos essa arquitetura para a construção das obras?
Legal. Na verdade, tudo começou. Meu primeiro livro começou em meio a muita dor. Eu estava acabada, recém-operada da escoliose, porque mesmo com tratamento conservador, eu tive que fazer a cirurgia, que era bem complexa, continua sendo muito complexa, e ela é muito dolorida no pós-operatório. A gente fica com uma bomba de morfina e tudo mais. E eu já não aguentava mais aquela dor. Eu sempre gostei de escrever. Eu pedi para minha mãe um papel e uma caneta e falei: eu vou extravasar aqui no papel. E aí eu comecei a escrever A Menina da Coluna Torta, contando a minha experiência da minha infância com a escoliose, né? O livro começa, na verdade, no hospital, e aí ele volta para a minha infância, porque eu operei com 18 anos. E aí a gente volta, eu volto com ele para a infância para contar aí todo esse período, como era ficar com os meninos, como que eu fazia com a roupa, como que eu encarava a escoliose, mas sempre
Legal.
transmitindo uma mensagem positiva para poder ajudar as pessoas, porque na época, Juliano, não tinha, isso foi em 2000, a gente quase não tinha informação. Então eu não tinha onde me agarrar. Eu me sentia um ET, eu falava: só eu tenho
Estava no
escoliose no mundo.
começo da internet, né? A gente não tinha
Isso.
informação livre e fácil sobre
Não.
até relatos, né, de outras pessoas, não tinha ainda rede social, não
Não
tinha nem
tinha com quem
Orkut na
dividir.
época ainda, grupos, alguma coisa
Isso.
assim,
Exato, e não tinha com quem dividir. Eu achava que eu
né?
era a única no mundo que tinha escoliose, que
Sim.
usava aquele colete, que eu precisava operar. E aí, meu principal objetivo com o livro foi, primeiro, foi até essa fuga que você falou, para eu poder sair daquela dor que eu estava, mas depois eu fui, arquitetando melhor o livro, e falei: gente, eu vou ajudar, eu vou fazer um livro para ajudar as pessoas a terem informação sobre um assunto que é muito complexo e muito velado na sociedade, né? Porque as meninas, a escoliose, ela dá 80% dos casos em meninas, então as meninas têm muita vergonha de falar, de mostrar o corpo, que foi o que aconteceu comigo. E aí a menina torta foi ganhando um peso. Eu lancei depois de 10 anos da cirurgia o meu livro, porque aí a vida aconteceu, casei, tive filho, não sei o quê. Lancei em 2011, mais ou menos, e aí eu criei o blog A Menina da Coluna Torta para poder falar com esses leitores, né? Na época ainda não tinha Instagram, então foi o blog, foi o meio mais fácil aí da gente se falar. Foi muito legal porque eu atingi gente no mundo todo com o blog, né? Com a tradução do blog, e aí eu vi que ali era um canal importante, né? Uma bandeira muito importante. Eu vi a quantidade de gente que me procurava, tanto os pais quanto as crianças, os adolescentes, e aí. Passou-se um tempo, eu fiquei no mercado corporativo como jornalista, muito tempo e tal, trabalhei em veículos, trabalhei em agências de comunicação. E aí, ano passado, eu falei: ai, gente, olha, eu não, essa vida corporativa para mim já não está dando mais, vou escrever meu segundo livro, A Mulher da Coluna Torta. E aí veio fase adulta, que aí foi o que você falou, já é um outro momento, já conta história, já da minha fase adulta, como que eu lidei com a escoliose também agora, né, nessa fase. Tem depoimentos de médicos, fisioterapeutas, psicólogos, então, de outras pessoas com escoliose. Conto outros desafios e outras conquistas também. Então, realmente, é bem dividido, assim. A Menina Torta é muito mais da infância e da adolescência, e a Mulher da Coluna Torta é muito mais da fase adulta.
Ah, que curioso. É porque, assim, são experiências e vivências completamente diferentes, né? Então, acho que é uma leitura muito complementar, eu imagino, né? Do primeiro e do segundo. E quando você lançou o primeiro livro, 2011, que aí você foi para outras mídias também, igual você falou, para o blog, você, né, seguiu a carreira jornalística, te abriu mais a mente, assim, após a publicação, do universo, assim, de pessoas que passaram e passam pela mesma situação que você. Teve uma descoberta maior ainda após a publicação do livro, quando você passou a divulgar, e aí que entrou esse momento, de falar mais de palestras, enfim, da questão do voluntarismo, enfim, como que foi, assim, esse pós-primeira publicação? Qual foi a sua surpresa com o livro estando no ar, assim?
Sim, eu fiquei muito surpresa, porque eu não imaginava que eu fosse receber tantas mensagens e tantas pessoas pedindo a minha ajuda, que o que eu posso ajudar é com a minha comunicação, né? Eu sempre tive uma veia mais comunicativa, então a minha forma de ajudar é conversando, é apoiando, é acolhendo, é dando uma palavra de carinho, né? Eu não sou técnica, não sou médica, não sou fisioterapeuta, não sou da área de saúde, mas eu tenho toda essa parte da comunicação que veio comigo, né? Então, quando eu lancei o livro e depois, e logo em seguida eu lancei o blog, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de gente que me, as mães, Juliano, até hoje, né? Porque agora teve o segundo livro e tem o Instagram hoje em dia, elas me ligam e falam: Júlia, eu só quero uma palavra de carinho. Minha filha está entrando na mesa, está entrando na sala de cirurgia e eu preciso falar com alguém. Então, assim, tem pré-cirurgia, tem o colete, tem o pós-cirurgia. Então, existe uma comunicação agora na comunidade de quem tem escoliose e quem tem familiares com escoliose, que eu me sinto muito parte, me sinto muito grata e muito feliz de poder levantar essa bandeira com a minha comunicação, sabe? E os livros, eles abriram essa porta, né? Eles são uma forma de eu mostrar para todo mundo a minha vulnerabilidade, porque eu sou muito sincera nos dois livros, eu fui muito honesta com todos os meus sentimentos. É uma forma de eu mostrar: olha, gente, não são só vocês que estão sofrendo, vai passar, eu também sofri muito, mas passa e a gente precisa se apoiar. Então, o livro traz essa coisa humana, sabe, para as pessoas lerem e falarem: bom, eu não estou sozinha, que era o que eu sentia na época, né? Eu me sentia muito sozinha.
É legal, assim, é muito difícil, né? Claro, né, toda a situação, mas depois, quando alguém desbrava tudo isso e começa a comunicar, quem está passando por isso agora, ter essa referência é muito importante, né? É uma relação, de proximidade, uma relação muito empática ali, e de fato ajuda bastante, né? Principalmente num momento tão difícil, eu imagino. Eu já vi até algumas fotos, assim, alguns relatos de pessoas que operaram. Você vê um raio-x, assim, da pessoa, ferro de cima embaixo ali, né? No, e, e não é. E o pós, eu imagino, extremamente doloroso ali. Então, você já vem com uma carga, de dor, no sofrimento, de exclusão social, muitas vezes. Aí, no depois, tem toda uma dor física. Então, um processo muito difícil ali, né?
É muito doloroso. É muito doloroso, e só te complementando, a escoliose, ela é muito, ela cada caso é um caso. Então, por exemplo, a gente começa, né? Eu com 11 anos tinha 30 graus de escoliose. Eu não sabia se o colete ia funcionar para mim, como outras pessoas não sabem. E é um tratamento muito longo, não é um tratamento assim: olha,
Muitos
você tô...
anos, né?
É muito longo, são anos e anos para você não saber se aquilo. Mas a gente precisa tentar o tratamento conservador para evitar a cirurgia. A gente bate muito na tecla da detecção precoce, que é fazer a triagem nas crianças de 10, 11 anos, né? Até a partir dos 9, fazer um teste clínico que a gente chama, que chama teste de Adams, que é muito fácil, a gente faz em casa, pode ser feito, inclusive deve ser feito nas escolas, para poder começar o tratamento na hora certa, que hoje em dia o tratamento é colete e fisioterapia com exercícios específicos para escoliose. Isso já é considerado um tratamento da escoliose, tá, Juliano? Para poder evitar a cirurgia. Mas tem a questão psicológica, porque a gente nunca sabe se isso vai dar certo. A gente tenta, né? A gente tenta. Então é meio que uma faca na cabeça, sabe? É bem complicado. São anos e anos de sofrimento da família.
Quando você pega criança que, mas ela não vai entender por que que ela tá passando por aquilo, né? Então, e fisioterapia também, claro que é menos invasivo, muito menos invasivo que uma cirurgia, mas também é muito chato, né? É repetitivo, é dolorido
Disciplina.
também, tem que ter muita disciplina. E para uma criança, né, e as adolescentes, ele entender isso é muito difícil. Igual você falou, pode ser que funcione, tem chance de funcionar, mas não é 100% garantido. Então, nem essa tranquilidade você tem, né?
Não, não sei.
E quando, né, você tem um portal, você tem, né, pessoas igual você falando sobre, eu imagino que dá uma tranquilizada, dá uma acalmada. Tipo, ó, eu passei por isso, sei que é difícil, mas tô aqui, né? Uma forma, e o digital hoje ajuda muito, né? Então, a gente consegue ter um contato
Muito.
próximo. Você falou, tem o Instagram, a mãe tá lá, te manda uma mensagem e recebe um retorno, assim. É um trabalho muito nobre, assim, nesse sentido, né?
Obrigada.
E teve um intervalo de mais de 10 anos, né, entre um livro e outro, né? Esse foi em 2011, o outro foi lançado ano passado. Falando mais uma questão literária, assim, você sentiu muita diferença tanto no processo de escrita e publicação, né, da Júlia lá de trás e da Júlia de agora, mais recente? Questão de mercado do livro também, como que foi os processos editoriais, porque é um intervalo muito grande. Estou falando de tecnologia que avança muito, que facilita a publicação, mas também tem muita concorrência hoje, muito mais concorrência, enfim. Como que foi essas duas etapas de publicação?
Então, o primeiro foi uma coisa bem caseira, né? Eu não sentia que eu tinha muita entrada no mercado, eu era muito nova, não tinha ainda uma bagagem jornalística, ainda não tinha construído a minha carreira no mundo do jornalismo. Então, eu optei por uma editora pequena e tudo, e foi uma coisa bem construída a quatro mãos, assim, sabe? Claro que a parte de escrita não, a parte de escrita é toda minha, ela só fez a edição. Mas essa questão da capa, a questão da divulgação, né, depois que a gente publicou o livro. Então, eu senti que era uma coisa meio bem artesanal, né? E aí passam-se 10 anos, né? Eu já construí minha carreira como jornalista, já tenho mais maturidade também, as coisas evoluíram no mercado editorial, então foi o que você falou, tem o lance da tecnologia, né? As editoras são muito mais tecnológicas hoje em dia. Então tem essa questão da tecnologia também, que as editoras ficaram mais tecnológicas, é mais fácil você publicar um livro e divulgar o livro, né? Então é mais fácil você acompanhar as vendas, porque tem portais, né? Tem sistemas que te dão quanto você tem de royalties, exatamente, quantos livros foram vendidos naquela semana, naquele mês. Então ficou muito mais fácil de acompanhar, muito mais fácil de divulgar por causa das redes, né? Então você consegue criar uma comunidade mesmo e consegue fazer com que aquele lançamento seja diferente. Em relação ao processo de escrita, você sabe que, por mais que tenha se passado 10 anos e eu tenha amadurecido, foi muito parecido. Eu sou uma pessoa, sou uma jornalista, uma escritora, que eu não sou muito. Eu não tenho. A minha inspiração, ela não é planejada. Eu não planejo. Eu abro uma folha em branco e
Vai,
começo a
bora.
escrever. Eu vou embora. E aí, de repente, aquilo saiu. Eu faço a mesma coisa no blog, né, no site. Eu abro aquele. Bom, hoje é dia de escrever, né? Eu tenho um planejamento só dos dias que eu escrevo, então são 2 dias por semana. Hoje é dia de escrever. Eu sento, pego meu café e saio escrevendo. E eu fiz exatamente isso com os dois livros. Eu escrevi assim, sem planejamento. Fui dando o nome de capítulo, fui dando o nome. Depois eu coloquei o nome do livro, tudo da minha
Legal.
cabeça. Mas assim, muito inspiracional, sabe? Muito menos planejado e muito mais inspiracional o meu processo.
Sim. É, acaba que a escrita, na minha visão, é muito único, né? A gente tem boas práticas, né? Acho que é interessante fazer um curso, estudar sobre, acho que é muito válido, mas o escritor ele tem que encontrar o que é mais interessante para ele ali. Porque tem gente que vai precisar estruturar um livro, tem gente que escreve só na inspiração, e na minha visão, o que importa é você estar satisfeito com o resultado do seu livro, né? Ao ponto de você querer publicar e colocar no mundo, né? E
Sim.
isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo, aí eu fico pensando no seu caso específico, né? Que são relatos, né? É a sua vida ali. Mas ao mesmo tempo, diferentemente no texto do blog, que você lê em 5 minutos, 10 minutos ali, você lê um texto para blog, ou até um texto jornalístico, uma manchete, uma reportagem, ele é muito uma leitura muito mais dinâmica, né? Mas a leitura do livro, você passa às vezes semanas com a pessoa ali, né? Aí você tem que intercalar entre a objetividade e só um relato com uma estrutura narrativa coesa ali, que vai prender o leitor, né? Foi um desafio? Como que você equilibrou isso? E da escrita em si, tem muitas diferenças, né? O que que você acha mais complicado? Escrever para o blog? Escrever o livro foi mais difícil? Como que você amarra o leitor ali na escrita do livro.
Legal, essa pergunta é ótima. Assim, para começar, eu diria que eu decidi ser muito sincera nos meus livros, né? Eu decidi ser muito honesta, por mais que isso causasse na família, porque assim, você fala de relações familiares, né? Você fala de infância, se entrar um pouco na psicanálise ali, na psicologia, você fala de muita coisa que acontece na sua vida pessoal ali, né? Não só do seu problema de escoliose. E eu decidi ser muito sincera. Mesmo que isso magoasse outras pessoas, porque aquela é a minha história e aquilo aconteceu comigo. Então, eu falei, bom, se eu for sincera, eu acho que o leitor, ele vai ter uma conexão maior comigo, né? Porque ele pode se identificar com as histórias, ele vai ver, vai sentir que eu não estou inventando ou mascarando nada. Então, foi uma forma ali que eu encontrei de ser sincera comigo, ser sincera com o leitor e de me conectar com o leitor, escrevendo o livro, né? E aí você me perguntou sobre a questão do blog, do livro, né, da diferença, da dificuldade. Eu acho o livro muito mais denso e ele mexe com emoções muito profundas, né? Principalmente com duas autobiografias. A gente vem desde a infância até a minha fase agora. Eu estou com 42 anos, eu tive filho, me separei, né? Tenho um outro casamento, tive outros desafios grandes, inclusive em relação à saúde, que eu conto nos livros. Então, é muito densa, é uma escrita densa, né? Eu preciso hoje em dia de uma ajuda do meu psicólogo para poder extravasar quando eu acabo de escrever aquilo tudo, porque eu remexo nas minhas emoções para poder passar isso para o leitor, né? Não é um romance.
E um ponto que você falou aqui é a sua vida, naturalmente, a escoliose como tema central, mas tem toda uma outra parte: é casamento, é separação, é filho, é a vida profissional. E são enfrentamentos que qualquer tipo de pessoa vai ter na vida: relações pessoais, relações profissionais. E assim, talvez, e uma questão de público, assim, tem pessoas assim que. Já chegou assim de depoimentos, feedbacks para você, pessoas que não têm, não têm escoliose, não tem ninguém na família, mas se identifica por ser uma mulher contando a história da vida dela e tem essa empatia também, né, de conhecer histórias, independente do que seja o tema central, né? Já chegou assim para você também?
Chegou, Juliano. Eu tenho algumas seguidoras e alguns seguidores, que tem um em especial que é muito, já virou até meu amigo, porque ele não tem nada, ele não tem escoliose, ele não tem nada, mas assim, ele se identifica, ele se conecta, ele torce, sabe? Ele quer me ver ali todo dia nas redes sociais, ele lê todos os meus textos do blog. Tem outras mulheres que se identificam muito também, independente da escoliose, né? Isso é muito interessante de ver e eu fico muito realizada, né? Porque, óbvio que minha principal missão é ajudar, e eu falo muito isso por meio da Sociedade Brasileira de Escoliose, por meio do meu blog, por meio de palestras, pelos livros, enfim, de várias formas. Mas é muito legal quando a gente consegue tocar o coração das pessoas, né? Com o nosso dia a dia, com os nossos livros. E eu tenho esses feedbacks muito, muito, são muito incríveis, assim, para mim. Eu fico muito emocionada até, porque. E tem que ter uma responsabilidade, né, Juliano? Porque a gente está mexendo, a gente não sabe quem tá ali seguindo a gente, vendo o que a gente está fazendo. A gente precisa ter uma responsabilidade no que a gente está passando de conteúdo, né? Então, também precisa ter um pouco de cuidado com, né, com tudo que a gente coloca nas redes, porque estamos falando com pessoas que seguem a gente, que acreditam no que a gente está falando, né?
Colocamos aqui a questão de influência, né? Influenciador, você está influenciando de fato, né? A partir do momento que você tem uma bagagem profissional, uma vivência pessoal, você pode falar daquilo, você fala, você influencia as pessoas. Então, é esse cuidado, né? Do que você fala, a pessoa vai tomar uma ação baseada naquilo que você falou ou do que ela leu do seu livro, né? Então,
Exato.
e é complicado porque muitas vezes pode dar um peso, né, que a gente não pediu, né? É um peso a mais, né? Então, toda
Sim.
a responsabilidade, a carga que você teve ao longo da sua vida com o problema, da escoliose, ainda tem hoje, né? Redes sociais, a gente vai falar mal, a gente vai falar um monte de coisa, mas
Sim.
assim, é um enfrentamento, né? É mais um enfrentamento, né?
Sim. E é uma missão mesmo, assim, é uma missão, sabe? Eu sinto que me faz tão feliz, sabe, Juliano? Porque por mais que a gente, né, sofra junto com todo mundo, com as mães e com as crianças, eu sofro junto, né? Não tem como eu separar, eu sofro junto. Mas eu sei que eu estou ajudando de alguma forma, e isso para mim é fundamental.
No final do dia, você tá com a mente ali tranquila que, né,
Isso.
você tá agregando, ajudando muito mais do que, enfim. E assim, eu tenho muito para mim, como escritor também, a gente escreve, publica, a gente gosta, a gente se motiva, abre portas, um mundo que a gente não imaginava. Aí vem um segundo livro, e você tem em mente, assim, de uma próxima escrita, é algo que você quer fazer pelos próximos anos, apesar de estar bem recente, né, o último livro, mas tem em mente mais algum, mas até fora do tema.
Eu tenho, esse é recente, eu acho que o próximo não vai sair rápido, mas eu tenho uma ideia de um livro que a gente possa, de repente, fazer um livro meio de colaborativo, então vários
Sim.
várias pegar um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um paciente, então cada um escreveu um capítulo para a
Ah,
gente
isso é
falar
legal.
sobre a importância da escoliose, né, com a visão de cada um da equipe multidisciplinar, que ela é
Ah,
fundamental
isso é legal.
no tratamento da escoliose. Então eu tenho muita vontade de fazer esse livro, eu organizar isso tudo, né, e a gente fazer um livro em conjunto. É, e quem sabe um dia a idosa da coluna torta, a vovó da coluna torta.
É, que aí pega as três fases ali da vida,
Pega.
vamos colocar assim, né?
Quem
E,
sabe, né? Tá no radar.
sim. E aí vem uma dúvida, até voltando um pouco mais o começo da nossa conversa, né? Você operou, você falou, com mais ou menos 18 anos, né? E aí tem todo o pós-operatório, recuperação, e, entre aspas, resolve o problema, ou como que é a vida ali depois de operado?
Tá. Ela praticamente resolve o problema, a cirurgia, porque a gente calcifica, a gente faz uma nova coluna com os pinos, né, e com enxerto ósseo. Então, a gente resolve a questão da curvatura, da progressão da curvatura, né, da doença se piorar, e também da questão estética, o que é muito importante para o paciente também, né. Então, isso fica resolvido. Muita gente tem medo. Ah, não vou poder fazer um esporte, não vou poder fazer exercício. Pelo contrário, quanto mais a gente se movimentar, melhor. É, não tem problema, é vida normal. A grande maioria dos casos, né, estou falando de
Legal.
escoliose idiopática do adolescente, a gente opera, passa por aquele período bem difícil pós-operatório, mas depois é vida normal. Então, assim, o meu caso, como eu operei lá atrás, em 2000, ainda não tinha. Eu acredito, né, que ainda não tinha as técnicas que tem hoje em dia. Hoje em dia as pessoas ficam com muito menos graus do que na época. Então eu ainda tenho 28 graus. Então eu me olho no espelho, eu vejo a escoliose mesmo operada. Então no meu caso, eu ainda convivo com a escoliose, né? Eu não tenho mais o medo da progressão, porque ela tá estável, mas eu convivo com a questão da autoestima. Sabe? Mas para a grande maioria das pessoas, o pessoal que opera hoje, a grande maioria fica bem retinha, zero problema, vida que segue. Vida que
E
segue.
esperou, né, os 18 anos pelo desenvolvimento, né? É quando não tem mais a questão da progressão, tipo, você tem que esperar esse momento para ou não?
Não. Não, não. O importante, por isso que é de caso a caso, o importante é a gente ver a maturidade esquelética. Então, quando a gente fecha o crescimento pela bacia. É, nas meninas é mais cedo que os meninos. Então, as meninas fecham o crescimento mais ou menos 2 anos depois da menarca, né? Depois da menstruação. É, os meninos já é um pouco mais para frente. A gente só tira o colete, né? A gente só a gente acaba o tratamento conservador quando se faz a maturidade esquelética. E aí é que a gente vai avaliar se a escoliose estabilizou e não precisa de uma
Ah, sim.
cirurgia ou se houve uma
Ou sim.
progressão. Eu fechei o crescimento com 14. Eu fui operar com 18 porque a gente não tinha dinheiro para cirurgia. Porque é uma cirurgia extremamente cara e o SUS não. Tem pelo SUS, mas é uma coisa muito difícil. Então, assim, as filas são de anos e anos. Então, a gente teve que arrecadar dinheiro com a família, com amigos. Por isso que eu demorei tanto também para operar. Que é um problema grande de quem precisa operar, é a situação financeira, sem dúvida
É,
nenhuma.
que é um ponto que não foi abordado, que por ser uma cirurgia bem complexa, naturalmente é um custo, né, muito alto e inacessível para a grande maioria das pessoas, né?
Inacessível. E a escoliose só piora, né, Juliana? Então, assim, as pessoas que precisam operar, elas ficam na fila anos e anos com a escoliose progredindo. A gente tem casos de 120 graus, 110 graus que não conseguiram operar até hoje. É desesperador, assim. E as pessoas não têm condição financeira de arcar. Hoje em dia, uma cirurgia, ela vai em torno de 200, 300 mil reais fácil.
É, que
Então,
impossibilita a pessoa de trabalhar, de, enfim, de ter uma vida normal,
Total.
né? Então, eu, claro que em uma escala, né, uma bem diferente, eu fiz uma cirurgia de miopia, que é por isso que eu perguntei da estabilização, tem que esperar a fase adulta, estabilizou o grau, depois de não sei quantos anos, aí você pode operar para não voltar, né? Então, imagine algo mais ou menos nesse sentido. Mas, enfim, é muito diferente, uma questão mais estética ali, né? E não impede mesmo de óculos a pessoa fazer nada, né?
E tem as escoliose de início precoce, que dão nas crianças antes da adolescência, que elas precisam começar a cirurgia na infância. E são várias cirurgias, porque você a criança está crescendo, a maturidade esquelética não está concluída, você tem que ir lá e refazer a cirurgia para poder crescer, né, fazer toda a técnica de crescimento ali das hastes. Então, assim, tecnicamente eu nem sei explicar muito bem, mas eu sei que tem que refazer as cirurgias enquanto a criança está crescendo. Então, é complicado. O negócio é complicado.
E você falou até, né, voltando ali para o último assunto que a gente falou, um possível terceiro livro, né, que envolve vários profissionais, é toda uma cadeia de pessoas envolvidas ali, né, desde o que a gente pensa de uma forma mais óbvia, que é o médico, o fisioterapeuta, mas tem, né, o psicólogo, né, o psicoterapeuta, tem, né,
Nutricionista, né, para poder
tem...
ajudar aí na imunidade, ajudar na alimentação, ajudar para poder uma pré-cirurgia, a pessoa tá bem para operar. Então, tem as enfermeiras, tem o psicólogo, tem muita gente envolvida.
É, as pessoas envolvidas na educação, né, na parte escolar também, família, é todo.
Sim.
E por isso que é importante, né, vozes assim, igual você, quanto mais pessoas ali no meio acolhendo, porque imagino que é talvez por desconhecimento das pessoas, por inocência, e não sabe nem como lidar, né, com a situação. Então.
Não sabe, Juliano, e eu recebo mães assim, né, no WhatsApp, no Instagram, falando: tô sem chão, não sei o que fazer, não sei em quem acreditar, não sei se esse médico é um médico que eu devo seguir, confiar, não sei se esse psicólogo, se esse fisioterapeuta, as pessoas ficam completamente perdidas, porque ainda, infelizmente, é uma doença velada, a gente não fala disso como a gente deveria falar na sociedade, sabe? Então, as pessoas ficam totalmente perdidas, totalmente. É bem difícil.
Talvez esse seja hoje você com os maiores desafios que você tem como uma pessoa que, né, tem os livros publicados. Teve todos os enfrentamentos, hoje fala, né? Hoje comunica. Qual que é o maior desafio que você vê hoje? É combater a desinformação? É entregar mais informação para as pessoas? O que que assim, te motiva? Tá todo dia ali, compartilhando, falando, enfim, o que que é?
É compartilhar a informação, sem dúvida, né? Porque eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais a gente vai conseguir, até essa questão da fila no SUS, a gente de repente consegue fazer um movimento. E principalmente a detecção precoce, porque se a gente consegue colocar a triagem nas escolas com esse teste simples que a gente faz em casa, né, com os adolescentes, a gente já consegue pegar um monte de adolescente ali que tem início de escoliose e trata. E na hora certa, do jeito certo, vai evita ser, olha, o tratamento conservador, se ele começa na hora certa, ele evita 70% dos casos de cirurgia que ele consegue evitar. Então, é muita coisa. Então, a gente luta muito por essa questão da informação e da detecção precoce, de conseguir colocar nas escolas a triagem, das mães fazerem o teste em casa todo ano, enquanto está o desenvolvimento do adolescente, né, que a gente chama de teste de Adams, e informar. E ajudar. Eu sou assim, um ponto de apoio para um monte de família que precisa, assim, para dar uma palavra de carinho mesmo, sabe? Então, isso é um desafio meu, porque eu acabo absorvendo as dores das pessoas, né? E aí eu preciso aprender a separar um pouco isso, porque eu sofro junto, né? Então, eu preciso estar bem para poder ajudar todo mundo, sabe? Eu preciso estar bem para poder ajudar todo mundo.
Que bom. Bom, Júlia, e como que as pessoas encontram o seu livro? Vamos falar um pouco mais assim, tanto para comprar quanto os seus portais de comunicação. A gente falou aqui do blog, a gente falou aqui também do Instagram. Eu falei no começo que tô até com ele aberto aqui do lado, a meninadacolunatorta.com. Isso
Isso.
é bem simples, assim, da pessoa consegue acessar, conhece sobre você. Inclusive, no menu tem que livros, então dá para encontrar o livro para comprar, publicado pela Viseu, que distribui o livro impresso em várias plataformas, o e-book também. E
Exato.
o Instagram, estou abrindo aqui também, a menina da coluna torta, também, muito simples de encontrar. São esses canais mesmo? Tem alguma outra forma se você acompanhar? Como que é?
Não, é isso mesmo. É o meu site que a gente reuniu tudo ali, né? A gente fez tipo um portalzinho, então tem toda a parte dos livros, tem também o link para o Instagram ali, tem o meu WhatsApp na parte de contatos para quem quiser falar diretamente comigo no meu celular. Tem quem sou eu, né? Da parte toda, enfim, da minha vida. E no Instagram é a forma com que eu falo ali no dia a dia com todo mundo. Eu sou muito acessível, todo mundo pode falar comigo, que eu sempre respondo absolutamente todo mundo. Então, é isso, assim, no site tem todas as informações, se resumiu muito bem, Juliano.
Ah, que bom. E aí eu consegui resumir bem, porque a informação foi fácil, né? Então, o que eu falei que eu acessando o site, falei assim, aqui a gente consegue acessar até a partir de livros, tem sobre você também, uma biografia, também está em inglês, né? Para quem quiser, ou para quem não fala o português, você falou tendo como a tradução ali também. Então, está muito fácil,
Isso.
todas as informações no site. E, Júlia, bom, queria agradecer pela conversa aqui, aprendi mais. Fiquei muito feliz de conhecer você, de colocar aqui no Pode Ler e Escrever a sua história também, porque um dos meus objetivos é, assim, falar sobre assuntos que devem ser falados, assim, na sociedade, né? E tem muitas coisas que a gente tem que falar, que a gente tem que expor, e, naturalmente, ligado à literatura, porque os livros são uma ótima forma da gente espalhar essa nossa palavra, né? Então,
Sim,
enfim, obrigado.
eu que agradeço esse espaço, da gente poder falar sobre esse assunto, né? Tão importante, que mexe demais com a cabecinha aí das adolescentes e dos pais, né? Que ficam muito desesperados. Então, obrigada demais por abrir esse espaço para que a gente fale um pouco mais sobre isso e conscientize a sociedade sobre a escoliose. E foi um prazer imenso estar aqui com você hoje.
Que bom, muito obrigado. Um abraço para você, viu? Tchauzinho.
Abraço.